todas as vozes. Aqui, a intolerância é zero. Apresentação, Marco Aurélio. Bom dia para você, minha amiga, bom dia para você, meu amigo, com vocês na intimidade do rádio e na principal rádio educativa do Brasil, que é a nossa Rádio MEC. 95 anos, Rádio MEC, a primeira do Brasil, desde 1923, transmitindo educação, cultura, qualidade no jornalismo, desde os tempos de Edgar Roquette Pinto. Pois bem, nós vamos aproveitar este sábado e os próximos três sábados aqui nesse programa especial, nessas edições especiais do Todas as Vozes, para reprisar o que de principal aconteceu nos debates que estamos realizando, esses debates em parceria com as principais livrarias de nossa cidade do Rio de Janeiro. No programa de hoje, vamos reprisar o que aconteceu no dia 6 de setembro. Depois, sábado que vem, o que aconteceu na quinta passada, dia 13, e assim sucessivamente. Pois bem, no sábado, então, hoje, neste sábado, vamos reprisar o que aconteceu na quinta-feira, dia 6 de setembro, primeiro dos debates com os nossos convidados especiais. Alberto Carlos Almeida é cientista político, doutor em ciência política e consultor nessa área. Foi o nosso convidado da quinta-feira, dia 6 de setembro, no debate que realizamos na Livraria da Travessa de Botafogo. Com produção de Marcos Leite, com apoio de Cacá Santiago e toda a nossa equipe, vamos ouvir um resumo do que aconteceu neste encontro da noite do dia 6 de setembro na Livraria da Travessa de Botafogo, com Alberto Carlos Almeida. Alberto, vamos falar do seguinte: no dia em que a gente está gravando este conteúdo, aconteceu uma agressão a um candidato, ao candidato Bolsonaro. E o mesmo repúdio que a gente manifesta, por exemplo, ou manifestou no ataque à vereadora Marielle, a gente manifesta ao ataque ao Bolsonaro. Porque quando se ataca um representante político, independentemente de qual seja a sua coloração política, não é só a ele que está sendo feito o ataque. É o ataque à democracia, ao processo democrático. Ou seja, é isso que se ataca nessa hora. E vale para qualquer um deles. Não é isso?
Sim. É algo lamentável. Quer dizer, a violência política, a palavra parlamento, né, vem de parlar, né, de falar, né? Então, o parlamento é o local que você dirime ou discute aí os conflitos de uma maneira civilizada, né? A simbologia do parlamento britânico é uma simbologia conhecida, que tem aquela mesa lá no meio. O parlamento britânico, ele é um retangular, uhum. Que tem governo de um lado e oposição do outro. E a distância daquela mesa é a distância em que duas espadas tocam somente a ponta. Você não pode furar o seu adversário com a sua espada. Então isso é uma simbologia importante na primeira democracia parlamentar, né? E que quer dizer justamente isso. A política foi a maneira que a sociedade começou no Ocidente, isso, quer dizer, como eu acabei de dizer, os inventores foram os ingleses, né? Uhum. Foi a maneira de encontrada para dirimir conflitos da maneira, da forma mais pacífica possível, né? Essa é a ideia.
Não por acaso, os mais diferentes partidos, já vi aqui nota do PSOL, já vi nota do candidato Alckmin, já vi nota da candidatura Ciro Gomes, não vi ainda da Marina, mas já deve ter saído.
De todo mundo.
Os mais variados candidatos já manifestaram suas notas de repúdio pelo ocorrido. Alberto, você, entre outros aspectos no livro, que aliás, né, rapidamente li, porque é um prazer, você vai seguindo, e ele é muito consistente, vocês que estão aqui presentes podem observar, estou mostrando para os presentes aqui na Livraria Travessa do Botafogo, tudo com mapas que facilitam, com gráficos que facilitam esse entendimento e com as cores indicando uma ou outra corrente, uma outra tendência política, não só do Brasil, mas também de países da Europa. É um livro que, entre outras coisas, tem por objetivo mostrar que nós não somos tão diferentes de outros países nos fenômenos políticos como muita gente pode pensar, não é verdade?
Isso passou a acontecer a partir de 2006. Antes de 2006 não era assim. Eu utilizei mapas, na verdade, os mapas eles foram uma maneira didática, né, de apresentar muitos dados. Por detrás daqueles mapas tem uma quantidade imensa de números, todos eles no nível municipal no Brasil. São números eleitorais e números também do perfil social, de renda, de acesso a serviços públicos, né, que dizem respeito aos domicílios, né, censos do IBGE. Então são todos dados, são grandes dados, né? Os dados eleitorais são do Tribunal Superior Eleitoral, das eleições, das nossas urnas, e os dados sociais e econômicos são do IBGE, do censo do IBGE. E aí você tem, no fundo, o livro traz uma radiografia do Brasil, uma radiografia política e social, de uma maneira bem clara, direta, didática, mostrando que há uma disputa, tem essa discussão aí, que já acontece há muito tempo, ah, acabou esquerda, acabou direita. Você pode muito bem definir esquerda e direita, isso nesse aspecto não acabou, como a esquerda sendo uma visão que defende uma maior intervenção do governo na economia e com um objetivo redistributivo no curto prazo, e a direita querendo menos intervenção na economia e com o objetivo de, no curto prazo, gerar maior eficiência econômica. E a alternância de poder, a alternância no poder ocorre quando se exaure naquela sociedade um tipo de política. Que acontece.
Um dos modelos se desgasta, ou por práticas desse modelo, ou mesmo por uns ciclos. Existem alguns ciclos.
Sim, é inevitável.
Você
redistribui tanto a renda, redistribui tanto a renda, redistribui tanto a renda. Isso é tanto prioridade que, em algum momento, a economia bate no muro porque ela perde eficiência. Uhum. E do outro lado, você gera tanta eficiência, gera tanta eficiência, gera tanta eficiência, que você gera uma austeridade ou desmonta o setor público, que aquilo ali acaba
gera
tendo
certas
uma reação,
carências,
exato, acaba tendo certas uma reação eleitoral
que a gente,
né,
pode chamar de demanda societária, certas carências da sociedade.
Então a alternância do poder vai acontecer sempre. Então basicamente o livro aceita isso, mas com dois lados, né? Esquerda, centro-esquerda e centro-direita. Eu procurei chamar
no Brasil é centro-esquerda e centro-direita, quer dizer, uma representada a centro-esquerda pelo PT. É assim que Alberto aborda no livro, tá?
O livro,
quer dizer, ele fala que de 2006 para cá, principalmente, esse desenho ficou muito claro no Brasil, muito parecido com alguns países.
Mais do que principalmente. De 2006 para cá.
De 2006 para cá.
Não foi assim. Em 98, 2002 não era
Exatamente.
Assim.
Exatamente. 2006 para cá, a centro-esquerda representada pelo PT, que não é um partido ultra-radical de esquerda, mas é de esquerda, centro-esquerda, e a centro-direita representada pelo PSDB, essa polarização. Ela tende a sofrer uma certa ruptura daqui para frente, ou pelo que você percebeu na pesquisa para o livro, a coisa continuará mais ou menos nesse nível de polarização?
Tá, aí o que eu faço, né? Você já mencionou aí logo no início, eu identifico isso no Brasil, isso aconteceu comigo alguns anos atrás, eu faço palestras nessa coisa de consultoria política, venho da academia, e alguns anos atrás eu detectei isso no Brasil geográfico. E a internet facilita a nossa vida, né? Bastante. Aí eu entrei no Google, não fosse a internet, e disse, peraí, deixa eu ver se isso acontece em outros países também. E aí fiz essa pesquisa e descobri que acontecia em outros países. Geográfico, é uma distribuição geográfica. Existe uma correlação entre região do país e nível social, porque os mais pobres, você divide o país ao meio. Quem está de metade para baixo vota na centro-esquerda, metade para cima vota na centro-direita. E nos países acontece essa divisão geográfica também, não é só no Brasil.
Na página 84 do livro, na página 84, você cita o caso da Andaluzia, que é a região da Espanha, onde está, por exemplo, a região
mais
de
pobre,
Sevilha, de Granada. E ali na página 84 você fala da semelhança entre o perfil do eleitor da Andaluzia na Espanha e o perfil do eleitor do Nordeste e do Norte no Brasil.
Eu digo que a Andaluzia é o Nordeste, é o exemplo típico do Nordeste. Sempre vota na esquerda. Sempre vota no PSOE.
Isso.
E a Baviera, na Alemanha, é São Paulo. Sempre vota na centro-direita. Sempre vota no PSDB deles lá.
É, não, dá para chamar o PP de PSDB deles? Acho que não, né? O PP ele é um pouquinho diferente. O Partido não. Popular Espanhol ah, ele é um pouco mais...
É, mas é
mais...
o mesmo. Aí eu mostro a alternância no poder. Há 41 anos na Espanha, ou é PP ou é PSOE. É, ou é, PP, na...
é porque o PP ele é um pouquinho diferente do PSDB, porque o PP espanhol tem um viés um pouquinho mais pro caudilho político de centro-direita, oscilando para a direita, né? O não, PSDB,
tudo bem. Tem... Você tem as famílias.
Mas é aquilo.
E cada um vai ser adaptado às suas condições locais, claro. É. Aí você vai ter sempre diferença, mas eles se vinculam àquelas famílias.
Você acha que existe uma tendência do Brasil, quer dizer, que aí poderia quebrar um pouquinho esse histórico, de o Brasil, existe essa possibilidade de o Brasil ter um modelo que você cita no livro, na página 95, que é o modelo francês, que é o da centro-direita versus direita, um fenômeno tipo Le Pen de um lado, Macron do outro, quer dizer, uma coisa que já foge um pouco dessa polarização.
É que ele foi
Espanha,
o único
Brasil.
Diferente, é o único mapa eleitoral do livro que não é vermelho e azul.
Você propositalmente mudou as cores.
É. Foi até a sugestão de um leitor, um amigo meu que leu, ele disse, ah, por que você não põe esse mapa diferente de azul e vermelho? Aí a gente botou umas tonalidades lá, né? Justamente para mostrar isso. Na França você tinha essa alternância, Partido Socialista de um lado, golistas de outro, golistas ou republicanos, que mudam o nome da sigla, né? Tem uma sopinha de letras, mas é sempre a mesma tradição. Eles mudam a sigla, mas a tradição é aquela lá do Charles de Gaulle. E aí vem o Macron de um lado e a Le Pen do outro, que a distribuição geográfica mimetiza a anterior. O Macron, relativamente mais à esquerda do que a Le Pen, pega mais votos nas regiões da França nas quais o socialista era mais votado. E a Le Pen, mais à direita, pega mais votos nas regiões da França onde os republicanos eram mais votados.
Mas vou fazer uma provocação para você. Mas antes, lembrando, para você que está ouvindo a gente pela rádio MEC AM 800 kHz, você que está ouvindo essa entrevista que eu realizo aqui, graças a essa parceria com as livrarias Travessa Argumento e Blux Livraria, hoje Travessa Botafogo, para você que está acompanhando, daqui a pouco nós teremos também perguntas das pessoas que estão presentes aqui nesse mini auditório, super simpático e aconchegante, montado aqui na livraria da Travessa de Botafogo, como eu costumo dizer no Todas as Vozes, para chacoalhar as cabecinhas dos conformados, para injetar ânimo na cidadania dos injustiçados, que são os slogans que eu uso no Todas as Vozes, ou seja, criar a coisa do pensamento, da reflexão plural. O Voto do Brasileiro é o livro de autoria de Alberto Carlos Almeida, nosso primeiro dos convidados desta série. Minha provocação. O falecido Tim Maia, saudoso cantor, dizia que no Brasil é tudo diferente, que cafetão se apaixona e outras coisas mais, mas dizia basicamente que pobre vota na direita. A análise que você faz no livro, ela não vai exatamente ao encontro, mas sim de encontro a essa lógica, digamos, a timaização ideológica da vida. Na análise sua, o pobre brasileiro não vota exatamente na direita. Tim Maia estava errado?
Pelos mapas, sim. Os mapas mostram isso. As regiões mais pobres tenderam a votar relativamente mais no PT e as regiões menos pobres tenderam a votar relativamente mais no PSDB.
Outra provocação. Então, como explicar o fenômeno Dória em São Paulo, que concorria com um candidato de esquerda, Dória, num partido de centro-direita, e ele teve votos também, e muitos votos, na periferia paulistana. Emilino Matarazzo foi um colégio eleitoral que ele teve muita votação, que é a Zona Leste 2. Tatuapé, que é a Zona Leste 1, que já é classe média pobre, o Dória teve uma votação arrasadora. Itaquera teve excelente votação. E na periferia sul também, Graja Jaú, Palheireiros, quer dizer, o Dória teve grande votação também nas periferias de São Paulo, como explicar?
Sim, ele venceu, eu acho que em todos os distritos eleitorais, ele ganhou no primeiro turno com facilidade, mas ainda assim você vê uma gradação, ele é mais votado proporcionalmente nas regiões mais ricas e a votação dele vai diminuindo. São Paulo é o típico centro-periferia, né? O centro é mais rico, a periferia é mais pobre, aí vai se afastando do centro, ele vai ficando menos votado. E aí você vai ter, evidentemente, os efeitos da conjuntura. Em São Paulo, a história recente da cidade de São Paulo é uma alternância de poder entre PT e PSDB. Ela é semelhante à nacional. E lá, quando você tem um governante do PT que fica mal avaliado, o PSDB ganha. E quando você tem um governante do PSDB mal avaliado, o PT ganha. Tem sido assim desde que se estabeleceu, desde a primeira vez que um governou a cidade.
Eu vi um vídeo no qual você disse que acha que o impeachment, em vez de atrapalhar, até ajudou o PT. Por quê?
Em primeiro lugar, ninguém quer perder o poder. Tá? Todo partido político, isso é por definição, né? Você chega no poder, eu lido com político, eu conheço político de todos os lados, né? E sei como é que é a lógica mental deles, né? Todo político tem esperança, como todo empresário. O empresário faz sua empresa, ele diz, vai dar certo, vai crescer e eu vou viver dela. E o político diz, olha, eu serei eleito, vou ganhar, conquistarei o poder e ficarei lá. Então todo mundo quer ficar no poder e todo mundo tem esperança de ficar eternamente no poder. Então todo político tem a visão, isso à esquerda e à direita, de ser uma espécie de PRI mexicano que ficou 70 anos no poder. Se puder ficar 70 ou mais, melhor. Nesse aspecto, né, para o PT, obviamente era ruim naquele momento, 2016, eu estou tomando como referência a votação na Câmara dos Deputados, se eu não me engano foi em abril, enfim, em 2016. Naquele momento, é terrível, uma derrota gigantesca, sair do poder, você tem esperança de ficar, tem uma crise econômica, você vai dar um jeito, melhorar e vai conseguir eleger o sucessor. Só que a crise era muito profunda. E no momento que o PT sai, fica evidente ali, eu me lembro que eu falei isso até publicamente na época, mas também falei em caráter reservado, eu disse assim, olha, para o PSDB a pior coisa que podia acontecer era o impeachment, porque se o governo Temer não funcionar, o que, que significa não funcionar? Quando eu penso sempre, quando eu estou falando aqui para vocês, desse livro, do ponto de vista eleitoral. Se o governo Temer não funcionar, ou seja, se os eleitores avaliarem mal o governo Temer na época da eleição, isso será bom para o PT. E se o governo Temer funcionar, der certo, será bom para o PMDB. Não vai ser bom para o PSDB.
Isso. Nos dois cenários, o PSDB
E aí, o PSDB foi o sustentáculo do impeachment, não tem a menor dúvida. É um partido grande, articulado internamente. O PMDB é um partido mais dividido, bem mais.
Aliás, só uma parte, porque pode ajudar nessa sua reflexão. No dia em que estamos gravando esse conteúdo, que vocês estão ouvindo na emissora, na quinta-feira, dia 6 de setembro, em que estamos gravando esse conteúdo, Temer resolveu ficar soltinho. Ou seja, parece desgarrado do PMDB, foi a análise que eu fiz no momento. Era um Temer diferente, era um Temer ressentido, que gravou vídeos de alfinetadas no Haddad, mas também no Alckmin, inclusive no estilo do ressentimento. Ó, Alckmin, você fala bem do. Você fala mal do meu governo, mas os ministros que estão aqui são do C, da sua aliança. Bom, é o tipo da retórica confusa, porque se. Vamos supor que a análise do eleitor seja de que os ministros são bons. E se o Temer está dizendo isso favoreceria o Alckmin, porque são aliados do Alckmin. Vamos supor que sejam ruins. Também seria ruim para o Temer, porque é parte da equipe dele de governo. Me pareceu mais uma coisa movida por uma mágoa qualquer do que exatamente por uma estratégia pensada ou não.
Eu acho que não tem nenhuma estratégia. A gente não pode esquecer que o Temer foi o mesmo que escreveu aquela carta para a Dilma, se lamentando que o vice-presidente dos Estados Unidos vinha no Brasil e ele sequer era convidado. O Temer é muito influenciável. O que consta é que aquela carta foi feita, na verdade, pelo Moreira Franco. E esse depoimento de agora, ele já tinha saído alguns dias atrás na boca do Carlos Marum. Não tem a cara do Temer isso. O Marum deve ter ficado lá, porque o Marum é mais conflitivo. O Marum é muito conflitivo. Ele foi o único deputado que foi no microfone e defendeu o Eduardo Cunha no dia da cassação do Eduardo Cunha. Tá? Então ele é um cara que vai...
Ele era o Somos Todos Cunha, era ele.
Era ele. Somos, né? Eu sou
Somos todos... eu, é. Todos Cunha.
Então, você tem...
É isso que ele dizia.
Não tem a cara do Temer essas gravações. Talvez tenha sido ali uma pressão, né? Algo... Enfim, no fundo, a gente acha que os políticos, eles são inteligentes, não tem a menor dúvida disso, mas não significa que não errem, né? Aquela carta que o Temer escreveu na época da Dilma lá era um erro crasso, agora também, de qualquer ponto de vista. Quando você utiliza a palavra ressentido, é a última coisa que um político pode fazer, é tomar decisões ressentidas, né? Porque o ressentimento é uma coisa pessoal e a política só funciona para o político se ela for institucional e não pessoal.
Há um trecho no seu livro, voltando aqui às comparações, muito interessante, gente, recomendo, hein? Não só comprar, ler o livro, como ir para esse capítulo. Aliás, o livro tem metade dele, né, metade das páginas é com a versão em português, depois vem todo em inglês, o que permite, por exemplo, que o nosso amigo, como é que é mesmo seu nome? Que veio de Michigan.
Um americano.
Rafael, que veio de Michigan. Ó, Rafael, você pode comprar e levar para Michigan, para os seus amigos, que eles vão poder entender a política brasileira e os comparativos com os mapas eleitorais europeus, sem problemas, porque está em inglês.
Inclusive, um dos motivos é porque eu escrevi a cabeça brasileira e muita gente perguntava, você não tem esse livro em inglês? Porque é importante um gringo entender o Brasil, etc. Falei, ah, então vamos ver se o editor topa fazer uma versão também em inglês, dado que tinha esses mapas, facilitava, e muita gente vem ao Brasil tentando entender o Brasil.
Aliás, você usou a expressão gringo, não sei se alguém aqui nesse nosso mini auditório sabe a origem do termo gringo. Vocês sabem a história dos panamenhos, do canal do Panamá? Os panamenhos faziam aquelas manifestações contra a presença dos soldados americanos, que de verde, né, green, e escreviam nos muros, né, green, go home, quer dizer, verdes, vão embora. Mas aí os mais apaixonados pela ideia de morar nos Estados Unidos escreviam embaixo, and carry me with you, ou seja, e me leve junto, né, que eu quero também participar disso. Então tinha essa história do gringo. Mas não perdi o fio da meada de onde estávamos quando esse bloco começou, que era a questão do impeachment, PT versus PSDB. De lá para cá, então, na sua opinião, o PSDB pegou o que seria, em parte, um abacaxi. Ou seja, é estar num governo sem poder estar muito. Seria mais ou menos assim?
Sim, não tem muito isso para o eleitor. O eleitor olha aquilo e diz, o PT estava no governo. Tirou o PT, então entraram os outros que não estavam no governo. É assim que o eleitor vê.
Mas e esse discurso que muitas pessoas têm, e todos os discursos, todas as retóricas devem ser levadas em conta e respeitadas, não por acaso o programa que eu apresento chama Todas as Vozes, discurso que tem, não, mas Temer é Dilma, porque Temer era o vice e tal. Você acha que isso não convence a maioria do eleitorado? Isso não é convincente?
Já não convence, porque você vê isso na pesquisa, né? O eleitorado via...
Tem o entendimento de que Temer não é...
É simples, é uma coisa simples. Estava Dilma, estava o PT, saiu quem entrou, quem é anti-PT. Basicamente essa é a visão.
A visão do eleitorado
é a visão direta, são atalhos, assim, não fica vendo detalhezinho, ah, se era vice, não era. Ele vai considerar aquilo coisinha de político, é briga de político. Não tem a ver com a vida dele.
Daqui a pouco, no próximo bloco. Nossa, como passa rápido, já 2 blocos de 10 minutos e já vem outro. No livro, em um determinado momento, nosso convidado Alberto Carlos Almeida diz que essa história de uma polarização, de um lado uma corrente, do outro lado outro, no caso brasileiro, a social-democracia de centro-esquerda e o partido que se diz social-democrata, mas na verdade, estou dizendo nas palavras dele, um partido de centro-direita, quer dizer, PT e PSDB respectivamente, disputando, mas em alguns cenários um simples fato, talvez não tão simples assim, pode mudar todo o rumo, que foi o que aconteceu na Itália no início dos anos 90. Episódio importante da vida italiana fez com que as correlações de forças, as disputas das forças mudassem completamente. Que fato foi esse? O que aconteceu? Curiosidade, daqui a pouquinho, no nosso programa. Contagem até 3, porque eu sou velhinho, velhinhos adoram fazer contagem até 3. Atenção técnica para o terceiro bloco, 1, 2, assim que eu fazia na época da fita rolo ainda. Rádio Tupi. Atenção técnica, terceiro bloco, 1, 2, olha o último, 3. Para você que ligou o seu rádio agora, nós, nesta série de debates e encontros que estamos realizando nas livrarias, em parceria, Rádio Mac AM, a primeira rádio do Brasil, Rádio Mac FM, a rádio de música clássica do Brasil, Livraria da Travessa, Livraria Argumento e Blux Livraria, essa parceria ampla que realizamos, primeiro encontro é na Livraria da Travessa de Botafogo, na Voluntários da Pátria 97. Eu sou Marcos Aurélio de Carvalho, pode chamar de Marco Aurélio, também serve, e o nosso convidado é Alberto Carlos Almeida, que é cientista político, é consultor político, doutor em ciência política e autor do best-seller Cabeça do Brasileiro, e que lançou neste 2018 o Voto do Brasileiro. O livro vem com o texto em português e depois todo o trabalho também em inglês. Alberto, do bloco passado deixei a seguinte pergunta. Às vezes um fato relevante pode mudar a correlação de forças. E na Itália mudou até a coloração partidária, a sigla partidária. O jogo italiano mudou por causa de um episódio, não é isso?
Na verdade aconteceram duas coisas juntas na Itália. Teve a Operação Mãos Limpas e teve o fim do comunismo. Tá? Que ali, meio, um antes, um depois, o fim do comunismo acabou com o Partido Comunista Italiano, ele mudou de nome. aí virou partido da sinistra, democrática, etc. E a Operação Mãos Limpas acabou com os outros partidos, todos menos o Partido Comunista Italiano, que já tinha sido destruído pelo fim do comunismo. E aí, a partir dali, virou uma sopa de letras, mas a Itália é curiosa. A Itália ainda tem uma particularidade que é muito importante, tá? Que ela tem o Papa no meio do país, né? É o único país do mundo que tem isso, e tem organizações católicas. A gente não pode esquecer que os países europeus, ainda que hoje a religião tenha perdido muita importância, as igrejas fisicamente mesmo, elas foram sendo desativadas, fechando, as pessoas frequentem muito menos a igreja, mas o partido de centro-direita alemão é democracia cristã. O partido que governou a Itália em todo o período pós-guerra até o fim desse sistema partidário é democracia cristã. O Brasil nunca teve um partido democrata cristão.
Alguns vizinhos nossos têm, né? Um dos partidos mais fortes do Equador é o Social Cristianos. É o Social Cristiano, é um dos mais fortes lá.
Mas a democracia cristã na Itália mobilizava as associações católicas.
É verdade.
Tá? E as igrejas católicas. Os partidos têm inserção na sociedade. E isso era importante. Então, era interessante que na Itália o padrão de votação, por conta da força disso, desse arranjo, era um padrão curioso. Eu mostrei pelos mapas, a Itália é o caso mais interessante nesse aspecto. Que os mais pobres votam na centro-esquerda e os menos pobres na centro-direita. Isso é geral. Na Itália, não. Na Itália, o que aconteceu? O partido de esquerda, o antigo Partido Comunista Italiano, depois os seus sucessores, inclusive a PD, né, o Partido Democrata, que estava governando a Itália até agora há pouco, ele tem a votação no que seria uma espécie de cinturão vermelho, né, Emília-Romanha, né, como se fosse o ABC de São Paulo, uma coisa assim. O outro partido, que era a Democracia Cristã, e agora está dividido, um é a Liga e outro é Cinco Estrelas, ele unia o que nós conhecemos como PSDB e PFL. PSDB sendo mais votado em São Paulo e o antigo PFL sendo mais votado no Nordeste, que é o sul da Itália. Por quê? Por causa da patronagem, clientelismo, associações cristãs. Ele tinha essa amarração. Então, era um caso raríssimo. Tá? Um caso raríssimo. Porque no Brasil, o Fernando Henrique fez essa aliança, tá? De o mais votado na época no Nordeste e o mais votado na época em São Paulo. Foi aquele período do Fernando Henrique. Mas na Itália, aquilo era um partido só. E hoje são dois. E que estão em aliança que forma o atual governo italiano, que é a Liga, a antiga Liga Norte. Eles tiraram o Norte do nome para terem votação no restante do país. E aí eles foram os mais votados no Norte do país, na São Paulo deles lá. E no Nordeste deles foi os Cinco Estrelas, que foi o mais votado. Então é uma aliança, hoje é considerada, inclusive lá para eles, uma aliança meio esdrúxula, né? Porque o Norte é um partido de centro-direita. E no Sul, Cinco Estrelas, ele não chega a ser esquerda, mas ele está ali mais para a esquerda, prometeu o Bolsa Família, gastar mais. É um discurso gastador de ação do Estado. E aí é anti-imigrante, tem um aspecto anti-Europa e tem
curioso,
temas que são,
né? Que ao mesmo tempo que tem as políticas sociais, ao mesmo tempo tem uma rejeição na questão do imigrante.
Mas a Itália sofreu muito,
é,
né?
Verdade,
o país,
verdade.
Talvez seja o país da Europa que mais sofra com isso por causa da coisa do Mediterrâneo, né?
Todas as vozes. Aqui a intolerância é zero.